sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, ouvinte da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, mais uma semana peço licença para entrar na casa de vocês, trazendo muita mulheridade, a pluralidade de vozes femininas da Hora do Sabá. Essa semana a gente está direto de Belém do Pará, na COP30, participando da cobertura colaborativa Ninja, e estamos tendo a oportunidade de conhecer muitas mulheres que falam da medicina da floresta, que trazem saberes ancestrais, e está sendo muito potente para a gente poder estar circulando num evento dessa magnitude que é a COP30. Mas como a gente também está no final do nosso ciclo de 2025, a gente nesse novembro traz aí as últimas edições dos conteúdos das colunistas da Hora do Sabá de 2025. E nessa semana quem está com a gente é a Lê Xavier com o Diário de uma Bruxa, que é um conteúdo ficcional onde a personagem Amanda divide o seu cotidiano e como são as suas batalhas contra o patriarcado no dia a dia. Tem também Diez, com Parte da Arte, ela que, ao longo do ano de 2025, trouxe diversas entrevistas com artistas da Baixada Santista. Nesse último conteúdo, conta para a gente como é que foi o seu trabalho em 2025. Diez teve a oportunidade de vivenciar muitas residências artísticas no Chile, no Peru, no Nordeste, no Norte, viajou muito e trouxe uma reflexão super potente do seu trabalho e do que ela pôde aprender ao longo dessa andança. Fora isso, tem o Papo de Arteira, que é o nosso espaço de entrevista, de troca de ideias, onde a gente conseguiu conversar com Julie Baldi, que é uma das idealizadoras do Mapa dos Festivais e da empresa Bananas Music, de curadoria musical. Nesse papo, a gente pôde falar um pouco sobre equidade de gênero, a importância e a coerência da curadoria musical e como isso está intrinsecamente relacionado também aos fatores comerciais dos festivais e dos eventos. Um papo muito bom. E temos também o Pitaco Musical com Feminine High Five e a música Magia. Espero que vocês gostem. Eu quero parar de falar para poder trazer para vocês todos esses conteúdos. E vamos de Diário de uma Bruxa.
Olá, ouvinte da Hora do Sabá. Eu me chamo Alê Xavier, sou atriz, escritora e produtora artística e apresento para vocês o Diário de uma Bruxa, um quadro ficcional que fala dos casos e acasos da mulher.
2025 tá acabando e a Amanda já tá fazendo a retrospectiva dela. O que será que esse ano trouxe para ela, hein? Vamos descobrir juntas? Querido Diário, quanto tempo cabe em um ano? Por mais que o calendário diga que o ano tá acabando, a verdade é que o tempo nunca para. Ai, como a minha relação com esse carinha aí mudou ao longo de 2025. Aprender a separar a minha agenda do meu tempo foi fundamental para eu conseguir me manter em ordem, mesmo no meio do caos de tanta mudança. Foram máscaras caindo, necessidades acumuladas fervilhando, emoções à flor da pele, sonhos, vida, êxtase, tensão, tudo junto e misturado. Sabe aquelas faxinas que a gente começa toda empolgada, com som alto, dançando e termina exausta e jogada no chão? Esse ano não foi leve não, mas eu sinto que ele foi verdadeiro. Eu vi muita coisa mudar e isso me trouxe confiança. Muitas mudanças, elas nem estão sendo tão bonitas, nem gostosas, mas estão sendo necessárias. E eu tenho pensado muito nas semelhanças que o ser humano tem com a natureza, que muda o tempo todo. E nem todas as fases, elas são coloridas, floridas. Eu pensei na maçã de plástico, que não apodrece nunca. Mas será que ela é uma maçã de verdade? Pela perspectiva da verdade artificial, ela até é de verdade. Mas e pela origem, pela natureza da maçã? Aí não é. E eu acredito nisso, que a natureza humana, ela não vai estar sempre bonita, brilhando. A gente está vivendo um mundo em guerra, vivendo um caos climático. O que, que vai nos levar a acreditar que a gente atingiu um nível de excelência que permite a gente ficar parado no mesmo lugar, mantendo as mesmas escolhas? A maçã de plástico está lá, perfeita. Eu preferi aceitar o meu apodrecimento, sabe? Eu acolhi o fim e eu agora tenho me preparado para a renovação. Quanto tempo coube nesse ano? Olha, eu me revirei entre a mãe, mulher e a profissional que eu era, a que eu sou e a que eu ainda quero ser. Vocês não têm noção do que é ser 9 pessoas em um corpo só, em uma só mente, cara, é incrível. Mas também é enlouquecedor. Esse ano eu percebi que a distância que me separava de quem eu queria ser dependia do tamanho da minha coragem. Dependia de eu separar o que eu queria, no sentido de não querer mais mesmo, e fazer em prol do que eu realmente quero. E deixar de lado tudo que não me serve mais. A palavra propósito ganhou muita evidência nesse 2025. E ela vem carregada de responsabilidade. Você sabe o que eu descobri? Que responsabilidade sobre o nosso propósito não tem peso nenhum. O que pesa é a prisão com os compromissos que não estão alinhados com isso. E é esse peso que não deixa a gente se mover. Eu tenho visto algumas coisas que têm me atravessado e me provocado muitos questionamentos. Eu vejo muita gente reclamando o tempo todo do governo, reclama do chefe, do vizinho. Mas eu tenho visto que a palavra mundo, ela também tem ganhado outras proporções. Antes, o que acontecia lá em outro continente não causava tanta comoção aqui. Mas no meio de tanta falação, o que representa mundo para você? Porque o lixo ele ainda é colocado para fora, na rua, orgânico, plástico, papel, tudo junto, tudo misturado. Será que essa comoção sobre o mundo ela realmente é real? Ou o mundo não envolve o que de fato existe dentro dele, só o que cada um escolhe enxergar de acordo com seu gosto, com seu desejo? Eu sei lá qual é o critério. Ah, mas a prefeitura não faz. É outra coisa que eu tenho visto bastante. É muito fácil lamentar e esperar. Esperar que o governo resolva, que o outro mude, que o tempo cure. Esperar que a vida se apronte ali sozinha e venha com o resultado final. Igual aplicativo de comida. Mas a vida é a gente mesmo que tem que preparar com o que a gente tem. E quando a gente não tem nada, a gente tem que levantar a bunda para ir atrás, porque é isso. A tecnologia veio para facilitar muita coisa. Ela otimizou muito as horas do nosso dia. E o que a gente está fazendo com essas horas extras? Sabe o quê? Desaprendendo a viver. O problema não é a tecnologia. O problema são as bases humanas, que elas foram pouco a pouco ali sendo desvalorizadas e hoje elas praticamente não existem. A questão é a balança. Preço e valor. Tempo e horas. Por muito tempo eu acreditei que se o mundo fosse mais justo, mais limpo, mais organizado, eu ia ser uma pessoa melhor. Mas hoje o que eu vejo é que a grande desorganização humana é que tem transbordado para o mundo. Não é o fim da guerra lá da Ucrânia que vai me trazer a paz. É a paz de cada um que vai ajudar a estabelecer essa paz fora. A gente senta a bunda e fica esperando alguém chegar para resolver tudo. Criar um sistema perfeito, acabar com a guerra em um decreto, um aplicativo de consciência social. Enquanto isso não acontece, a gente segue jogando culpa e garrafa pet no mesmo saco, ali fora. Outro dia eu estava passando no shopping e eu vi lá o ponto de coleta de reciclagem de lixo. Cara, o espaço está ali, aberto, gratuito, acessível. Quantas pessoas passam por ali e nem percebem? A gente reclama que o sistema não faz. Mas quando a gente pode fazer uma parte, por menor que seja, a gente também acaba não fazendo. Ah, dá trabalho, tem que separar, tem que levar. E para onde estão indo aquelas horas que a gente tem ganhado com a inteligência artificial que está ajudando a gente a pensar? Com tantas facilidades tecnológicas, onde está indo parar o tempo? Agora, por exemplo, ninguém precisou correr e largar nada para poder ver quem matou Odete Reutemann, porque está lá disponível no streaming. Nos sobram horas, mas falta tempo para usar essas horas com sabedoria. Tá faltando base, tá faltando valor humano. O hábito de separar o meu lixo para levar para reciclagem me mudou muito esse ano. E não foi só a minha rotina, não. Mudou o meu olhar sobre o tamanho do meu mundo, sobre a forma como eu tenho usado o meu tempo, o meu cuidado. Eu vejo hoje uma humanidade especialista em discurso, mas amadora em ações efetivas. Os meus sonhos, eles são do tamanho do meu mundo. E você, você já pensou qual é o tamanho do seu mundo quando você joga o lixo para fora? E a sua comoção com os desastres ambientais? Você já pensou o quanto a pequenez desse mundo, ela contribui para isso? O mundo é coletivo, sim, mas o movimento ele é individual. E se cada um fizer um pouquinho, tudo vai mudar. Mas para isso a gente precisa abrir mão da ilusão de que alguém vai chegar para resolver o que é nosso. Cuidar do planeta, da mente, da casa, das relações, tudo isso vai começar num único ponto e ele fica dentro. O que acontece fora da gente é só transbordamento, não precisa fazer nenhum esforço, sabe? Um copo, quando a gente vai lá e coloca água limpa, ela vai transbordar o quê? Água limpa, ela não vai transbordar esgoto. Agora, se a gente tenta fazer a experiência ao contrário, não vai dar certo. Tá vendo? A vida é simples. Eu acho que esse ano eu entendi que fazer a minha parte não é sobre querer salvar o mundo. É só contribuir para que ele não afunde. É sobre parar de fingir que eu não tenho nada a ver com toda essa confusão que está acontecendo lá fora. O mundo está cheio de gente apontando o dedo, mas é muito pouca gente estendendo a mão. Eu vi que responsabilidade não tem nada a ver com culpa, tem a ver com escolha. Com perceber que toda vez que eu mudo um pensamento meu, que eu trato alguém com gentileza, mesmo quando eu estou cansada, ou que eu vou lá e pego o meu lixo e eu deixo no lugar certo, é um jeitinho de eu estar falando para o universo, ó, eu estou cuidando da minha parte. E tem uma coisa dentro de mim que muda, não sei, ilumina, alivia. Parece que eu recebo um cafuné dos deuses. E a minha vida vai encontrando um novo fluxo, mais leve. E acredite, cara, é muito menos complicado. E no fundo, eu acho que é isso que eu quero levar para 2026. Menos expectativa e mais ação. Menos cobrança e mais presença. Menos discurso bonito e mais prática silenciosa. Porque se todo mundo fizesse só o que cabe, para cada um o mundo já ia ser outro. E a gente também. Talvez essa seja a tal magia da vida, sabe? Ser responsável pelo próprio destino. Porque no final das contas, a verdadeira virada ela vai acontecer quando a gente mudar a nossa maneira de estar no mundo. E não é sobre o ano. É sobre o tempo. Perceber que menos expectativa e mais ação é o que vai fazer a diferença entre um sonho e uma realidade. Porque tem gente que fica lá, sentada, reclamando e esperando a mudança. Mas tem outras pessoas que vão lá e se tornam a própria mudança. E é sobre isso. Eu acho que esse foi o meu grande ensinamento. Que a magia de transformar o mundo vai começar no simples ato de eu transformar a mim mesma. E que vem o novo ano, sabe? Com mais consciência, mais amor, mais verdade. E que a gente consiga expandir cada vez mais o tamanho do nosso mundo. E com ele os nossos sonhos, o nosso propósito. Talvez ser bruxa seja isso. Olhar para o caos e escolher cuidar. Pegar o lixo e transformar em matéria-prima. Acreditar que o simples ato de fazer a minha parte, mesmo que pequena, é o que vai fazer a grande roda da vida girar. E você? O que é ser bruxa para você?
Depois de ouvir a Lê Xavier com esse quadro incrível, a gente vai ouvir aí o Pitaco Musical e na sequência já vem o Papo de Arteira e o Parte da Arte. Eu volto agora para falar com vocês só para me despedir dessa edição. E convidar a todas e todos a participar dessa cobertura com a gente através da nossa comunidade no WhatsApp, comprando um número da nossa rifa que a gente criou para financiar a nossa vinda e permanência aqui na COP30. E segue a gente no Instagram, tem muito mais conteúdo por lá. Uma hora é pouco para a gente falar tudo que a gente está vendo. E não deixe de conferir o portal Mídia Ninja, que também está com uma cobertura maravilhosa, mais de 300 pessoas envolvidas trazendo uma perspectiva múltipla da COP30. Então vamos de Pitaco Musical e na sequência entrevista com Júlio Baldi e fechando com Diez.
Começa agora Pitaco Musical, um espaço de descobertas e provocações sonoras.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é Laila Ruda, da Feminine Hi-Fi. E hoje eu passo por aqui para contar para vocês desse último lançamento, que é Magia, uma colaboração entre eu, Marina Pi e produção do DJ Raiz, lançamento da Feminine Hi-Fi Records, selo que lança reggae music protagonizada por mulheres, e encontros. E esse encontro é bem interessante. Somos três artistas que vivemos intensamente a cena reggae, especialmente a cena de sound systems. Eu aqui em São Paulo, vivendo esse crescimento exponencial da última década, desses últimos 15 anos, digamos. Marina Pi, que é italiana, mas mora na França há mais de 20 anos e vive aquela grandiosa cena que tem por lá de muitas décadas, que é numerosa, e o DJ Raiz, que é de Salvador, na Bahia, que tem uma cena de essência, né? um reggae também muito consolidado, de um jeito muito particular de se fazer. Então, foi muito interessante essa produção. E na letra, eu e Marina trouxemos a realidade que realmente a gente estava vivendo nesses dias em que a gente construiu essa música, a gente compôs essa música. Marina estava aqui, verbalizou que estava se sentindo acolhida por estar em meio a nós ali, as mulheres. A gente estava fazendo o Festival da Feminine Hi-Fi, então estávamos sempre ali em movimento e muitas juntas, né? Muitas mulheres juntas. Então, ela traduziu isso em canção e eu fui junto com ela, porque afinal também recebê-la foi muito especial. Então tá aí pra vocês, Magia.
Temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio. Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
Ouvintes, mais uma edição aqui ao lado da minha parceira Flora Miguel para a gente receber uma deusa, né, Flora?
Sim, faz tempo que a gente quer falar com Julie Baldi e hoje temos a honra e o prazer de recebê-la aqui em casa.
E vai ser muito bom poder conversar sobre o mapa dos festivais e todo esse panorama que a Julie tem traçado. E é o diferencial do trabalho dela mesmo. Muito poucas pessoas olhando para isso e falando sobre isso. Então seja muito bem-vinda, Julie, à Hora do Sabá.
Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz em ser uma das convidadas e estar falando um pouco aí da minha trajetória e também do mapa dos festivais.
Julie, a gente tem uma pergunta que ela é assim, a nossa marca. Desde o começo do programa, como eu te falei em off, nos interessa saber da história das mulheres que estão passando por aqui. Nos interessa contar essas histórias de vida. Então, a primeira pergunta, ela é sempre muito inspiradora e desbloqueadora. E se você encontrasse a Julinha, a menina que você foi um dia, se essa mulher antes de você se tornar, encontrasse com ela, como que seria esse diálogo? Ela estaria satisfeita e realizada? Você realizou os sonhos dessa menina? E essa mulher, que conselhos que ela poderia dar para essa menina que está começando a trajetória?
É uma potência essa pergunta, né? É uma potência misturada com um pouco de terapia, né? Eu particularmente amo. Cara, eu acho que essa menina ficaria muito feliz de ver o que se tornou. Eu sou uma menina que veio do interior de Santa Catarina, numa cidade muito pequena chamada São Miguel do Oeste. E de uma família que não, assim, não é musical, não é muito cultural, assim. Então a música para mim sempre foi um instrumento de cura, de força, né, das dificuldades da vida. Eu sempre, desde pequena, sonhava em ser jornalista musical. E eu me tornei jornalista, né, sou formada em jornalismo pela PUC de Porto Alegre. E eu acho que ela teria muito orgulho, porque hoje eu não só sou jornalista, né, também empresária, mas eu tenho a minha própria plataforma de comunicação, que é o Mapa, né, que não é pouca coisa, né? Então, aquela menina que queria ser repórter musical, hoje ela é dona de uma plataforma de mídia, de conteúdo e de dados sobre festivais de música. Então, eu acho que ela, com certeza, está muito orgulhosa e muito feliz. A outra pergunta era sobre um conselho, né? Eu acho que é o conselho que eu, sem saber, eu segui, assim, né? De não deitar para ninguém, entendeu? Eu acho que esse é o... Eu acho que esse acaba sendo um conselho que eu meio que segui inconscientemente, assim, de sempre acreditar no meu potencial, de sempre acreditar nas coisas que eu achava certo. E seguir isso, né? E seguir sempre, claro, com o coração, né? Eu sou uma pessoa muito, muito pragmática, muito, muito racional. Mas ao mesmo tempo eu também tenho a minha sensibilidade como um superpoder, assim, né? Então tá sempre conectada, assim, com espírito e coração, eu acho que nos leva para lugares bem importantes.
Julie, sabe que você, falando um pouquinho da sua infância, eu muito me conecto, porque eu vim de uma cidade muito pequena também, essas que não tem lojas de disco, que não tem livrarias, que não tem cinema. E a música era uma grande janela para eu pensar, imaginar e para me instigar a outras possibilidades de vida, a mundos outros, assim. E ver que isso pode sendo uma realização prática e material é demais, né? Agora, pegando um pouquinho do que você traz com pilares do seu trabalho de pesquisa, incluindo essa parte de dados, a gente queria te escutar um pouquinho para saber como você foi chegando na pesquisa, por que que te interessa, né? Você está trabalhando com mapeamentos, com dados, e como você se enxergou pesquisadora e também que papel você vê nessa pesquisa, né, de mercado, no que tange arte, música e cultura.
Bom, tudo que eu faço tem essa ótica de jornalista, assim, né? Então, eu acho que dando também um contexto um pouquinho maior, eu tenho duas empresas, né? Que é o Bananas Music e o Mapa dos Festivais. Então, no Bananas, é uma empresa que tem 13 anos, é uma empresa de curadoria musical, né? Então, a gente faz todo tipo de curadoria artística, né? Que marcas, projetos, né? Players da música precisam. E o Mapa surgiu, né, dentro ali do Bananas, né? Então o Mapa tem 5 anos. Ele surgiu ali no finalzinho, no início da pandemia. Então a gente está mesmo ativo ali desde 2023, né? Então também não faz tanto tempo. Ele ficou um tempinho adormecido. E o lance da pesquisa, ele sempre teve presente. Na real, ele é o coração ali do Mapa. Porque a gente começou mapeando festivais do Brasil inteiro, porque a gente percebeu lá em 2019 que o Brasil tinha muito festival, mas não tinha uma plataforma ou algum lugar que organizasse essas informações. Então, até para você ter informação sobre o festival que você já gostaria de ir, que você já tinha conhecimento, você tinha que abrir milhões de abinhas assim para ter a informação que você precisava, né? Então a gente pensou, pô, se o Brasil tem tanto festival assim, por que que a gente não faz uma plataforma para unir essas informações num só lugar? E foi aí que surgiu o Mapa dos Festivais como um site que reúne essas informações. E a gente percebeu, eu e meu sócio, o Rafa Achute, a gente percebeu que no final do período, né, do ano ali, a gente tinha um monte de dados. Então a gente conseguia ter a noção de quais eram esses festivais, aonde eles aconteciam, né? Quem eram os artistas que estavam tocando, quem eram as marcas que estavam patrocinando. Aí a gente percebeu, pô, a gente precisa fazer uma pesquisa para jogar no mundo esses dados, né? E a gente fez a primeira pesquisa em 2023, né, que pega só esses dados, né, secundários ali do site, né? Então a gente separa a pesquisa em três trilhas, assim, né? Então a dos festivais, a dos artistas e a das marcas. E a gente começou a fazer essa pesquisa. Em 2024 foi a segunda edição, aí a gente foi muito mais além, então a gente já estava, né, também com os dados conseguindo comparar um ano com o outro, né, conseguindo já enxergar tendências a partir desses dados, né, o que esses dados estavam nos dizendo. E a gente começou a fazer também, já entrando no nosso papo também, como a gente olha para os artistas, né, a gente conseguiu ver equidade de gênero, né? Então, desde 2023, a gente consegue ver desses artistas que tocam em festivais no Brasil, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos são, né, não binários, etc. E a gente constata um dado que não é muito interessante, assim, né, que não é muito legal, porque mostra que 63% dos artistas que tocam em festivais no Brasil ainda são homens cis. Então a gente ainda está muito longe de atingir a nossa equidade de gênero. E isso não mudou de 2023 para 2024, muito pouquinho, assim, né? Então a gente continua naquele dado de 63% ainda são homens, né? E no top 10, né, nos artistas que mais tocam em festivais no Brasil, a Pitty é a única mulher em 2 anos consecutivos, né? Então ela é a única mulher no top 10, né, de artistas que mais tocam em festivais no Brasil. Então isso nos mostra que a gente ainda tem um caminho aí muito grande a se percorrer, né? E esse ano, no ano passado, a gente também fez um recorte de público. Então, a gente foi a campo, fez uma pesquisa, né, muito extensa aí, com mais de 1.170 pessoas de todo o Brasil, de todas as classes sociais, de todas as partes do Brasil, e também descobriu o comportamento de consumo dessas pessoas. Então, a gente está indo rumando aí para a terceira edição do Panorama Mapa dos Festivais, que a gente vai soltar agora no início de 2026. E ela se tornou aí, então, a pesquisa assim, mais extensa, né? A maior pesquisa que a gente tem sobre festivais de música no Brasil, que é uma coisa muito importante, né? Porque a gente meio que é uma indústria muito grande, muito potente, e a gente trabalha meio que no escuro, né? A gente não tem dados. E outra coisa muito legal que a gente se orgulha dessa pesquisa, que a gente mostra que o Brasil é muito maior do que os grandes festivais, né? Do que Lollapalooza, Rock in Rio, Rock the Mountain, né? A gente vai além desses festivais. A gente tem festivais em todas as regiões do país, de todos os tamanhos, né? Que acontecem fora das capitais, né? Então a gente gosta muito de trazer essa diversidade do nosso Brasil através dos festivais de música. Então, o mapa, ele não é só pesquisa, né? Mas ele tem na pesquisa o seu core business, assim, né? Então, além da pesquisa, a gente também é uma plataforma de conteúdo, né? Então, a gente, através desses dados, a gente gera conteúdo sobre esses festivais, né? E fala desses festivais aí, né? Brasil afora. E daí, dentro dessa plataforma de conteúdo, a gente está nas redes sociais, a gente está na newsletter, a gente está a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente está em todos os pontos de contato aí.
E é muito bom, na verdade, porque não deixa de, como você falou, eu identifico a pesquisa também como parte crucial do jornalismo, porque afinal de contas, sem dados, muitas vezes a gente não faz o jornalismo acontecer de verdade. Então é muito importante esse trabalho que é realizado e constatar a quantidade de festivais que acontece de norte a sul do país mesmo, porque de encontro com alguns dados já existentes de que o Brasil consome a sua própria música, né? Mas percebo também, e eu vou, talvez seja uma pergunta também provocativa, a gente de uns 7, 8 anos para cá tem discutido muito essa questão da equidade de gênero no line-up. Mas como Hora do Sabá e frequentando alguns eventos, não só de música, a gente até se encontrou no Rio Innovation Week, eu estou aqui na COP30 agora, dentro do Bunker Ninja, falando com você, eu percebo também a importância de identificar e mapear as mulheres nos bastidores. São mulheres na limpeza, são mulheres na segurança, são mulheres no cuidado do catering, na produção. Existe algum dado, existe alguma perspectiva ou uma percepção que o mapa dos festivais consiga trazer hoje? Até porque vocês estão falando com as pessoas nos bastidores também, né?
Uhum. A gente vê um grande aumento de mulheres donas de festivais. Isso é maravilhoso. A gente tem muitas no Brasil afora, né? Assim, tem a Aninha do Coquetel Molotov, tem a Ana Morena do Sol, tem o pessoal também do Radioca. A Carol, tem também o Sarará de BH, tem o Movimento Cidade de Vitória, Vila Velha. Nossa, são mulheres incríveis, assim, né? Então, a gente fica um pouco mais em contato ali, né, com quem faz o festival, mas acredito que também a produção dos festivais, né, tipo assessoria de imprensa também, tipo comunicação, é muito feminino, né? A gente ainda não tem essa pesquisa de backstage, né, de quem são, né, esses produtores, essas produtoras, todos esses profissionais envolvidos, assim, porque eu acho que nem o próprio festival tem essa estrutura ainda, né? Então é uma coisa que a gente também provoca, né? Olha, se você tiver o seu dado, né, o seu dado, a gente consegue compilar todo mundo, né? Mas eu sozinha não consigo fazer, né? Então, eu acho que fica também uma provocação, né, para os próprios festivais terem a sua, né, o seu censo ali, né? Quem são esses profissionais que estão com você, né? Não só de equidade de gênero, né? Mas também de cor de pele, né? De necessidades especiais, né, de tudo isso, né, seria muito incrível a gente ter esse mapeamento desses profissionais. É uma vontade que a gente tem também, mas por enquanto a gente não consegue fazer tudo sozinho. Mas eu vejo, sim, um aumento muito grande, assim, né, Afropunk também é liderado por mulheres, né, enfim, inúmeros bons exemplos aí a gente tem.
Tem de norte a sul, né, pô?
Tem de norte a sul, exatamente. Os Se Rasgam também, né? Tem muitos. Eu vou lembrando aqui, né?
A impressão que me dá ao olhar pro bastidor mais direto ali de um palco é que é a mulherada que tá sustentando aquele palco. Mas é claro, o importante de pesquisar, mapear, levantar a fundo isso é pra gente entender de fato em números, porque é assim que a gente consegue fazer a mudança, né? É ótimo você falar das donas de festivais, porque penso eu que isso também impulsiona uma mudança em termos de equidade de gênero e equidade racial, que diretamente dali, sabe? De quem tá cuidando do festival. Diferentemente do homem branco, cis, que tá ali nesse lugar já de comando, de poder, e que tende a ter suas bases mais parecidas com ele, uma mulher à frente de um festival olha para essa questão porque faz parte dela, né? Então acho que é um ótimo panorama, é um ótimo indicador para a gente ver essa mudança no mercado de forma geral, né? Em contratações, não só pensando em line-up, mas também em quem trabalha para fazer os festivais acontecerem, né? Agora tu fala que o mapa vem do Bananas, eu acompanho Bananas há muitos anos também, acho um trabalho fantástico que vocês realizam. Queremos te ouvir um pouquinho na perspectiva de curadora e de curadoria musical também, um pouco da onde vem, mas como vocês operam hoje, já que abrangem desde uma curadoria artística, mas também ponte com marcas, e como que a gente amalgama tudo isso, preservando uma responsabilidade curatorial.
Eu acho que é um dos diferenciais, assim, né, do Bananas, né? A gente tem essa consciência, até por ser uma empresa, né, que também é super feminina, né? No Bananas somos em 3 sócios, né? Eu, Rafa e Emily, então a maioria do board, inclusive, é feminino. A gente tem, desde cedo, essa consciência de ter uma empresa diversa, não só de gênero, mas como de raça e como de lugar também, né? Então, o Bananas, ele é remoto há muitos anos, muito antes da pandemia, e a gente tem orgulho de ser diverso, assim, né? Então, a gente tem, na equipe entre Bananas e Mapa, a gente tem pessoas em Recife, Salvador, Manaus, a gente tem pessoas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então é muito legal a gente ter essa diversidade, porque quem trabalha com curadoria, pra gente é muito mais interessante a gente ter várias visões de mundo perto da gente do que ter todo mundo embaixo do mesmo teto em São Paulo, por exemplo, né? Porque o que é interessante pra gente é acompanhar a cena musical de outras cidades, né? Ver, né? Sentir as temperaturas de outros lugares. Então, sempre foi muito natural para a gente trazer essa diversidade, não só de gênero, mas de outras diversidades também. E isso, com certeza, é um dos nossos maiores orgulhos, assim. E a gente sempre fala que curadoria, seja ela a curadoria que a gente faz desde para playlist ou a contratação de artista, ela é sobre contexto, né? Então, ela não é só puramente sobre a arte que o artista está fazendo, e sim quem ele é e o que ele ocupa e o que ele fala, né? Então, a gente sempre fala isso, é um mantra aqui dentro do Bananas, né? Que curadoria é sobre contexto. Então, a gente sempre busca fazer essa diversidade de olhar, desde uma playlist até, né, a contratação de artista. Então, isso está muito no nosso DNA, e isso é muito mais difícil de fazer, né? Então, a gente sempre fala que dá mais trabalho. Vai dar mais trabalho, mas essa que é a diferença que a gente busca, sabe? Então, a gente, às vezes, entrega com mais tempo, demora um pouco mais, porque a gente está olhando para isso, né? Então ela dá mais trabalho, mas é assim que a gente quer operar, né? Não sei se eu consegui responder, foi vindo coisas assim na minha mente, que é de como a gente opera, assim, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, quando a gente olha para esse número ali dos festivais, por exemplo, que a gente ainda está longe de ter, né, uma equidade de 50%, assim, é por muitos fatores, né? Mas eu gosto dos exemplos, assim, né, de festivais que começaram a surgir um festival 100% feminino, e a gente tem vários Brasil afora, né? A gente teve Girls, mas tem o Chiquinha Gonzaga, que é no interior aqui de São Paulo, né? A gente tem vários festivais. Bom, o Rock the Mountain fez essa provocação, né, alguns anos atrás, né, falando sobre isso, né? Pô, se vocês falam que mulher não vende ingresso, então eu vou mostrar que vende sim, né? Fizeram dois finais de semana com ingressos esgotados e com um line-up 100% feminino, né? Então, assim, deu mais trabalho? Talvez, né? Mas, assim, é muito possível, né? Então, eu acho que são esses... essas ações que a gente vai mostrando para o mercado que é possível, né? E eu acho que começa por dentro, né? Eu acho que é isso. A gente tem uma equipe, né? As nossas duas empresas têm mais mulheres do que homens, né? Tem pessoas negras, tem pessoas de todos os lugares. Eu acho que, cara, começa por dentro, né? Não tem outra maneira a não ser de dentro para fora.
Aí, nesse quesito também do comercial, né? Com você, a Banana faz curadoria tanto para artistas quanto para marcas. Assistindo a tua palestra no Rio Innovation Week, eu fiquei muito entusiasmada, mercadologicamente falando, porque o ticket médio de um consumidor de festival está na base de R$1.000 no Brasil, né? Porque os ingressos não são baratos, o consumo dentro dos eventos não são baratos. Então, acaba com um olhar de mercado ser um mercado muito próspero. Porém, a gente sente muita dificuldade, tanto dos produtores quanto dos artistas, de estarem se rentabilizando a partir disso. Não é esse o ponto que eu quero tocar. Eu quero tocar no ponto de que as ativações de marca, os festivais, eles acabam recebendo muita ativação, muito mais ativação de marca hoje, e como que isso impacta também na curadoria e no consumo. Eu perguntei para minha filha, que ela é frequentadora de festivais, minha filha tem 22 anos. Falei, filha, como é que é para você isso? Muito impactada pela sua fala lá no Rio Innovation. Como é que é para você quando você encontra uma ativação dessa do Itaú, da Heineken, que é praticamente um evento dentro do evento? Olha, mãe, eu não tenho paciência de ficar na fila e perder meu show. Como é que vocês conseguem identificar esse tipo de paradoxo que mercadologicamente se constrói, tanto para construir uma curadoria, quanto para atender bem o público que está chegando para consumir essa curadoria?
Das marcas em festivais, eu acho que o Brasil é um dos principais países onde as pessoas também vão curtir por conta das marcas, né? Então, se você vai em outros países, não tem essa loucura que é essas ativações, né? Essas milhões de ativações e milhões de brindes, né? Agora, você vai nos grandes festivais, as pessoas ficam em fila, elas mostram depois no TikTok tudo que elas ganharam nos festivais, né? Então, eu acho isso muito maluco, né? Porque foi a gente que criou, né? Foi o brasileiro que criou isso, né? E hoje as pessoas estão tão acostumadas, né? Como a gente mostrou na pesquisa, as pessoas gostam das ativações que são utilitárias, né? Das ativações que elas servem para alguma coisa, né? Se você tá lá só para, né, um elefante branco lá só para mostrar a sua marca e não interagir, não ser uma coisa utilitária, não vai servir de alguma coisa, né? Então, isso é um dado legal, né? E as pessoas percebem isso. Então, elas querem ativações que vão servir para alguma coisa, então vão ajudar a melhorar a experiência dela dentro do festival, né? Então, vão ajudar com distribuição de água, ou distribuição de boné, ou distribuição de capa de chuva, ou vão oferecer um local de descanso, ou um local que é de sombra para o sol, ou que vão, né, proteger da chuva, né, ou que vão ser centradas em música, né? Então, que às vezes são mini festivais dentro do próprio festival, né, que daí eu acho que é ali que entra um pouco a curadoria, né, de trazer outras coisas que o festival não deu conta de trazer, né, de mostrar artistas menores, né? E também de ser verdadeiro, né? Isso apareceu muito na pesquisa, né? Que as pessoas, elas não gostam das marcas que meio que usam o festival para fazer uma ação e depois, nos outros 365 dias do ano, não falam mais sobre música, né? Então, isso ficou muito claro na pesquisa, que as pessoas gostam das marcas que estão ali trabalhando com música ao decorrer do ano e não pontualmente durante o festival. Né? Isso a gente achou também muito legal, porque não é só as pessoas da indústria que percebem isso. O consumidor final, ele também percebe, ele também quer verdade naquilo, né? É, mas é assim, as pessoas gostam bastante, né? Quando é útil, quando serve para alguma coisa, eu acho que daí sim fica bom para todo mundo.
Júlia, um palco está lidando com apoio público, apoio privado, com o público direto, com a opinião pública. No meio disso tudo, o que tu acha que são os limites curatoriais, né? Para que essa curadoria seja relevante, ganhe destaque, continue tendo
hoje
continuidade.
É uma pauta bem delicada, né? Porque o que é a curadoria daquele festival, né? E até onde ela pode ir, né? Porque a curadoria não depende só dos critérios que o festival coloca, né? Ela depende também de grana. Hoje, assim, sendo nada romântica, totalmente prática, quem manda na curadoria é quanto você tem para pagar para aqueles cachês, né? Infelizmente, é assim. Mas eu acho que dentro desse universo, dentro dessa limitação de dinheiro, você também consegue fazer uma curadoria que é importante com base aí no seu contexto, no seu público, né? Eu acho que a curadoria, ela tem que estar a serviço do público-alvo, né? Então, você tem que pensar em quem você está conversando ali, né? E eu acho que é super possível ter uma curadoria que faça sentido, né? Que atenda as necessidades do público. Mas também uma curadoria, acho que bem feita, é aquela que te mostra, né? Que te faz pensar sobre algo, assim, né? E eu acho que daí não é todo festival que precisa ser isso. Porque a gente tem aqueles festivais que são mais entretenimento e aqueles festivais que vão sim conseguir suprir ali essa lacuna mais intelectual, mais de mostrar coisas, mais de reverberar novas coisas, né? Eu sempre falo que tem lugar para todo mundo, né? Ah, porque toda curadoria é igual ou é, né, é comercial. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Um Rock in Rio da vida, ele é totalmente a serviço do entretenimento, né? Ele vai trazer, né? É mais uma programação do que uma curadoria. Agora, quando você olha para um coquetel Molotov, aquilo é sobre curadoria, né? Então, assim, são dois, não dá para botar no mesmo patamar, porque são coisas diferentes, né? Então, mas ela é gerida pelo quanto você tem de orçamento, né? Infelizmente. E não só de orçamento, como a data do artista, acho que isso também o público às vezes não tem noção, né? Não é só. É muito difícil trazer aquele artista, porque depende de grana, depende de se ele tá rodando no momento ou não, se ele tá fazendo show ou não, se ele tá nativo ou não, se ele quer estar no seu festival, se ele tem a data, né? Depende de fechar milhões de coisas, assim, né? Pra poder ter aquele artista, né? Mas eu acho que no Brasil hoje a gente tem vários bons festivais que conseguem fazer esse equilíbrio aí, sabe, entre a curadoria mesmo, ao respeito ao seu público, né, e com o dinheiro.
Perfeita.
Que tem pra fazer.
Que papo bom, pena que uma hora passar, sempre acaba rápido, mas então, né? Nossa, sempre assim. Quero te agradecer profundamente esse tempo, como eu falei no começo, o tempo é valiosíssimo, a gente não pode desperdiçar. Quero deixar o espaço aqui para você chamar o pessoal para conhecer mais o mapa dos festivais, o Banana Music, conhecer você. Então, essa é a hora de seu merchan.
Olha, o meu convite é para pessoas que gostam de música, de evento, de viajar e de pessoas a seguirem o mapa dos festivais, né? Então, a nossa missão é divulgar festivais Brasil afora, convidar as pessoas a descobrirem o Brasil através dos festivais de música. Então, quem gosta de viajar, quem gosta de música, né, segue lá o mapa, que tem várias dicas muito legais. A gente também fala de coisas sérias, né, sobre o mercado, sobre dados, né, mas a gente está sempre aí descobrindo novos destinos aí Brasil afora, mostrando a diversidade do Brasil através dos festivais de música. E o Bananas é mais B2B, assim, né? É mais para empresas mesmo, né? Então, se você quer se conectar com, né, com música, né, com artistas, você pode contar com a ajuda do Bananas Music. É esse nome nas redes sociais, é esse nome aí no site, né? O mapa também, mapa dos festivais, né? No Instagram, no site. E quem quiser se conectar comigo também, é Julie Baldi em todas as redes, né? Adoro conversar com pessoas, trocar ideias. Então, pode me seguir lá.
Julie Baldi, muito bom trocar contigo mais uma vez. Foi excelente te escutar. Agradeço também a minha parceira, Sara Mascarenhas, por estar comigo nessa mais uma vez. Mulheres, dentro e fora dos palcos, nos bastidores da música, fazendo a cultura acontecer, a gente tem batido tanto nessa tecla, porque acreditamos que ela é fundamental mesmo para a mudança, a consistência do que a gente entende como cultura, né? Aquilo que é inanimado, mas que faz a nossa vida ser dotada de significado. Então é sempre uma honra ter alguém que trabalha e batalha ativamente para que
e
a cultura siga acontecendo no nosso
obrigada,
país com a gente.
Obrigada a todos os ouvintes que estão aí conectados na Hora do Sabá. Lembrando que dia 5 de novembro agora saiu o pódio, não saiu a ordem do pódio, mas quem foram os três podcasts mais votados na categoria Música do Brasil e a Hora do Sabá está lá. Estamos entre os três melhores podcasts de música, levando esse lema, escute mulheres, contrate mulheres, vote mulheres, leia mulheres. Cara, é básico. Tua mãe falou, leva a blusa. Pega o guarda-chuva, escuta tua mãe, porque ela sabe o que ela tá falando, entendeu? Então começa escutando mulheres na sua casa. E obrigado pela audiência, valeu!
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio. Começa agora Parte da Arte. Uma coluna por dias.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Dias e esse é mais um Parte da Arte. Na verdade, esse é o último Parte da Arte no ano. E hoje eu vou trazer um formato um pouquinho diferente para vocês do que vocês escutaram todo ano, para a gente finalizar da melhor forma. Então, esse ano inteiro, eu trouxe mulheres das artes da Baixada Santista para conversar um pouco sobre esse cenário. E hoje eu quero contar para vocês o que eu vivi esse ano. Esse ano eu fiz a minha primeira residência internacional de artes vivas em performance com um projeto autoral no Chile. Primeira vez que eu saí do país, primeira vez que eu fui contemplada em uma residência com o meu trabalho autoral. Então foi um ano de primeiras vezes. E é sempre interessante pensar a possibilidade da residência artística, do festival, dentro da área das artes. Principalmente quem está começando, e foi um pouco do que aconteceu comigo, a gente tem esse imaginário que dar certo dentro das artes, principalmente quando você vem do teatro, da dança, é estar em lugares de grande destaque. Ou pensamento de ser uma pessoa famosa e não necessariamente uma pessoa que dá certo fazendo arte. Eu cresci com essa mentalidade de que para eu ser uma artista, uma atriz, eu teria que estar na Globo, teria que fazer uma malhação, participar de um filme. E isso acaba deixando o nosso sonho muito mais longe da nossa realidade. E eu tive a oportunidade, assim que eu me formei no técnico de teatro, a participar de uma performance em um festival aqui na minha cidade. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque aí eu entendi o que eu realmente queria fazer, que realmente eu teria oportunidades e que realmente faria a minha alma ficar preenchida, sabe? Então eu descobri o mundo dos festivais muito nova, com 18, assim que eu me formei, da performance igualmente. Então eu comecei a entender que existia esse outro caminho também de realização pessoal e artística, onde estaria mais perto da minha realidade. E isso virou uma chavinha. Então eu comecei, sempre fiz, né, esse papel de produção também, então eu comecei a ir atrás dos editais, ficar de olho nos festivais, ficar de olho nas residências. Então tem esse primeiro trabalho de ficar atenta às redes de instituições, de fundações que fazem esse tipo de festival, dos próprios festivais, e ter ali sempre o seu projeto, a sua vontade, né, de fazer uma experiência artística escrita, bem elaborada, para que quando tenha uma oportunidade dessa, você já consiga adequar para enviar. Então, nesse pensamento, eu enviei, né, uma proposta para essa fundação, que eu já seguia há uns 2 anos, justamente porque eu sabia que eles faziam residências anuais. Enviei ano passado, não passei. Quando eu enviei esse ano, passei. Passei pelas fases de entrevista. Fui selecionada, né? São 6 artistas, 3 chilenos, uma mexicana, um argentino e eu, brasileira. E foi uma residência de... Está sendo, na verdade, né? Porque termina agora em dezembro, eu volto em novembro. Então, uma residência de 10 meses híbrida, onde a gente foi em março, um mês, setembro, outro mês, e agora entre novembro e dezembro a gente fica mais um mês finalizando. Os 2 primeiros meses que a gente foi presencial foram meses intensos de trabalho, de pesquisa com o território. Então a gente foi em março para a Patagônia chilena e depois em setembro para o deserto da Atacama. Então, entender a residência, ela também tem essa importância de que você trabalha com o território. Você sabe, a importância do projeto é que esse projeto tenha, ele possa ser modificado pelo território, né, pelo local. Não só modificado, mas aproveitado, introduzido, experimentado. E em diferentes territórios você vai entendendo que o seu trabalho tem diferentes narrativas também. Então o trabalho, ele foi crescendo. Eu nunca me preocupei com o produto final, na verdade. Acho que o meu trabalho, ele fala disso. Eu nunca me preocupei com o produto final, então para mim o importante era pesquisar, e a partir da pesquisa eu ia encontrar aquilo que eu ia querer expor a público. O meu trabalho chama Sonhar o Ócio, e eu penso no ócio como uma parte muito importante na criação e na reconfiguração de uma vitalidade de corpo. O ócio não como uma inanição, mas sim como um tempo aberto, como um espaço aberto no corpo, onde a nossa vitalidade, onde a nossa aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais sente prazer, pode ser feito, pode ser realizado, e que muitas vezes isso é comido, né? A gente nem sabe o que a gente realmente gosta de fazer, o que a gente tem prazer, porque a gente não tem tempo para pensar, a gente não tem esse espaço para descobrir quem a gente é de verdade, o que, que a gente realmente gosta, por causa dessa ação super produtivista que a gente vive nesse capitalismo, né? Então, o trabalho fala disso e fala também sobre estar em outros lugares só por estar. Estar pensando, vivendo, e como que a vida e o trabalho, eles andam de mãos dadas. Por que que eu tenho que trazer o meu lazer para o meu trabalho e o meu trabalho para o meu lazer? São questões que sempre me pairaram, pensando também que ser artista e fazer muitas funções na arte é quase nunca ter esse olhar de descanso para o entretenimento, porque querendo ou não, eu também estou no entretenimento. Então, se eu saio para um rolê, eu fico olhando a produção desse rolê, a casa, o que está acontecendo. Se eu saio para um teatro, eu tenho esse olhar técnico do teatro. Se eu saio para ir no cinema, eu fico pensando na cor, nos atores e tudo mais. Então, desde sempre eu já tinha essa mentalidade de, peraí, então o que eu curto é o meu trabalho, e o meu trabalho é o que eu curto. E hoje eu posso trazer literalmente essa discussão para minha pesquisa em Sonhar o Ócio. É, nos períodos que a gente não estava no Chile, a gente estava em nossas casas, a gente tem reuniões semanais com outras pessoas, então eles convidam outros artistas a estar com a gente, a fazer seminários, a gente trocar mesmo esse conhecimento. E assim, vida em grupo, dorme junto, acorda junto, come junto, tem a digestão junto, as mesmas coisas. Então é muito interessante esse processo de comunhão com as pessoas. E quando me perguntam, uma das coisas mais difíceis para mim foi realmente a língua, porque eu não falo espanhol, não falava, né, de forma fluente ou nem avançada sequer. Eu entendia, conseguia entender, mas falar era realmente muito difícil. Então também entrou na pesquisa essa questão da linguagem, né, em como a gente é separado fisicamente por um tratado de Tordesilhas, né, por uma escritura, como que a gente realmente conseguiu ser separado fisicamente, territorialmente, através da língua também e dos costumes. Eu entendi que a gente é muito parecido com os países da América Latina, ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, justamente pela colonização, né? Ser colonizado por portugueses e estar ao lado de países que foram colonizados pela Espanha, você consegue perceber as diferenças no comportamento, na fala, no pensamento, na forma de agir. E isso é realmente, para mim, um aprendizado de que não importa, assim, a gente tem muitas coisas em comum, mas a colonização, ela destruiu, é uma ponte que a gente precisa reconstruir. Então, acho que contar um pouquinho aqui do que eu vivi é também entender o quanto que a América Latina, ela precisa se unificar, o quanto a gente precisa ficar mais próximo desses países e esses países ficarem mais próximos da gente. A gente que é quase um continente, a gente que tem tantos costumes dentro do próprio Brasil. Eu sempre digo que depois que eu voltei, parece que eu descobri mais de mim e mais sobre ser brasileira. Obrigado e até ano que vem.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Hora do Sabá, um podcast incrível. E essa semana, que vai começar no dia 17, a gente vai estar na festa de premiação do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil para saber se a gente está em primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar nessa classificação. E a gente não pode deixar de agradecer a vocês, ouvintes, vocês que estão conectados com a gente pelos votos para fazer a gente chegar nesse pódio da categoria Música do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Dia 17, eu, Sara Mascarenhas, vou estar lá na festa, acompanhada da Camila Genaro, para a gente saber esse resultado. A gente espera, obviamente, estar em primeiro lugar, mas só de estar entre os 3 melhores podcasts de música de 2025 já é uma honra, já é um resultado muito positivo do trabalho que a gente vem empreendendo e desenvolvendo ao longo de 7 anos. E a gente está aqui para fortalecer cada vez mais esse lema: escute mulheres na sua maior amplitude, escute as mulheres da música, escute as mulheres ao seu redor, que a mulherada está sempre aí, cuidando, amparando, acolhendo, escutando, comunicando. Então não deixe de escutar as mulheres que estão à sua volta. Estou muito feliz de estar aqui em Belém, junto com a Graziella Brum e com a Flora Miguel, participando dessa cobertura, e quero agradecer muito toda a equipe do Mídia Ninja, que recebeu a gente muito bem, que tem tratado a gente com muito carinho, muita generosidade, e é muito bom poder participar de uma cobertura dessa magnitude. A gente nunca tinha feito um evento tão grande como esse. É de deixar a gente enlouquecida, mas a gente está muito feliz e espero vocês na semana que vem. Curta no Instagram, nas plataformas de streaming, e obrigado por deixar que eu entre na sua casa trazendo tantas mulheres maravilhosas.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.